Radio Papesse presenta Delson Ushoa. Buon ascolto.
Delson Ushoa, brasileiro, e moro e trabalho no nordeste do Brasil. Enfim, uma região, eu poderia até dizer, de tão forte, castigada pela luz. E isso eu trago para dentro do meu trabalho. Enfim, como quem vive no cinto luminoso do planeta. A questão cultural do Nordeste, muito forte. Eu acho que é possível que Gabriel Garcia Marques poderia ter nascido no Nordeste do Brasil. Enfim, do ponto de vista cultural, folclore, muitas lendas, e esse trabalho seria um trabalho híbrido. Eu olho a cultura popular em volta, digamos que a semelhança da geometria da cultura popular com as informações do neoplasticismo, da Bauhaus, imagine que esses dois contrastes dos estilhaços, né, dos fragmentos dessa colisão de uma informação do Nordeste do Brasil e, digamos, da Bauhaus, então daí surge o meu trabalho. Eu acho que foi muito feliz o curador de ter, enfim, escolhido duas pessoas que trabalham praticamente a mesma cor, a mesma luz. Eu no Nordeste do Brasil, ele no Norte do Brasil. Existe uma questão notória de América do Sul e de uma identidade que a gente faz questão de que ela esteja presente. Do eixo Rio-São Paulo, que são as duas metrópoles assim, né, brasileiras, e em princípio os artistas do Sudeste sempre tiveram mais oportunidades do que quem está mais afastado. Então, nesse ano, ele trouxe para Veneza uma questão central do Brasil, menos explorada, menos conhecida possivelmente. Eu sou pintor mesmo. Eu sempre pensei nessa questão de trazer a pintura e provocar uma intimidade muito grande. Eu vou mostrar uma curiosidade. Existe em pintura trabalhos onde você vai entrar na pintura. Venham ver isso aqui. Muxarabi já faz uma referência arquitetônica. No Brasil colônia, existiram assim, uma influência moura, e existiram várias casas onde esse recurso do muxarabi. O muxarabi é feito de três lâminas. É de três lâminas, três folhas, onde você pode levantar uma, olha só aqui. E você para... Estamos dentro da pintura. E aqui eu posso falar assim, dos recursos, das possibilidades de pintar. Olha, de transparência, isso aqui vai chegar perto do vitral. Enquanto numa parede, na parte do muro, na última... Olha, tem som, tem... Depois de uma intimidade, você pode grafitar a última parede. Depois de estar, enfim, presente, isolado dentro de uma pintura e criar essa intimidade ao ponto de você, sabe, nesse isolamento, dessa intimidade, você escrever o que você quiser aqui dentro. É simpático. A intenção era de atualizar, sabe, trazer para a contemporaneidade as questões antigas da pintura e somar É um processo de herança, tradição e experimentalismo. Trazer isso para dentro da pintura, por conta de que, com o surgimento das novas mídias, a fotografia, as instalações, as performances, eu acho que foi um fenômeno universal, de uma queda da pintura, e ela foi jogada, assim, menos atenção nas grandes exposições. E, de repente, a intenção de ressurgir, de trazer a pintura novamente, eu acho que eu trago isso através dessa variação de suporte. Essas duas camadas de muxarabi, elas foram executadas em cima de, imagina, papel celofane e vários galões de resina acrílica desidratada ao ponto de provocar essa transparência, e você ter mais um forro de plástico e você criar três telas. Na verdade, muxarabi, eu poderia dizer que é um tríptico superposto. Um, dois, três, certo? E essa questão do suporte vai além. Já pintei em cima de cobertores, de lã, em tecidos, em lona, em couro, em jeans. Tive séries que antecedem pintada em cima de jeans e plástico. Uhum. Olha, o Brasil, nós brasileiros já somos uma raça híbrida. Eu imagino que até o Brasil é um celeiro, sabe, mostrando para o mundo que misturar dá certo. Lá nós temos as raças mais opostas do planeta e as religiões convivendo com bastante harmonia. Quando você pensa um tapete, poderia ser uma questão árabe, então, olha, nós fomos colonizados pelos portugueses, e os portugueses que chegaram ao Brasil já eram mestiços, já tinham uma mistura com... eram mouros, né? Aí, depois, pensando enquanto pintura, você podia lembrar que, para falar de pintura, é possível que todos que usaram cores muito fortes lembrem a escola francesa, vai lembrar Matisse, né? E todas essas questões, eu não tenho abandonado nada, na verdade, eu fico tentando pintar, é possível, como, talvez como James Joyce escreveu Finnegan's Wake, sabe, usando fragmentos de todas as línguas, eu pego recursos de todas as possibilidades de pinturas que foram testadas e que eu tenho conhecimento. Então, todas elas contribuem para a formação de um trabalho. As referências estão todas diluídas. Existe, é evidente, não é um trabalho simplório, então, de eu pensar em pintura e pensar no desenvolvimento da história, né, da história da própria pintura, e queria acrescentar um pouco mais, com, eu diria, um sotaque, un accent, tu vois, tellement fort, do Nordeste, do Brasil e da América Latina. J'aime bien ça. Alors, j'ai pas français maintenant. Pardon. Todos os trabalhos, eles têm um título, e esse título vai dando pistas. Como eu comentei, muxarabi, uma questão arquitetônica, vergel, uma questão da natureza. Aliás, em Vergel, você vê, existe talvez resquícios de informação de Nifeias, talvez dos jardins de Monet. Já. Aqui uma construção, existe uma geometria da que lembra a bandeira brasileira, né? E que as questões construtivas, eu diria, vindas de onde? Poderia citar que é possível do construtivismo russo, enfim, as questões do neoplasticismo junto com a cultura popular. Na verdade, depois de morar um ano na França, quando eu volto ao Brasil, é que eu busco isso de uma forma mais bem notória. É possível que eu volte à América Latina através... Eu não ia falar das referências dos pintores, porque eu acho que está bastante diluída, mas é possível que a minha entrada à América Latina venha através de Torres Garcia, chega no Brasil através de Volpe e de Hélio Oiticica, que seria muito próximo de mim, e que ele também buscou essa brasilidade, sabe? O carnaval no Brasil... As dimensões também é importante. Nós brasileiros chegamos a uma questão do neoconcretismo, surgido através da Lygia Clark, Hélio Oiticica, e isso não resta dúvida que é uma continuação desse pensamento. Então, essa intimidade que o neoconcreto fornece à arte contemporânea está em você poder entrar dentro, um quadro penetrável. Nas grandes dimensões, você pode imaginar que no ponto cego, você chega a um momento de aproximação do quadro, onde você quer queira, quer não, você entra nele também. Eu tenho trabalhos com 10 metros de largo, e que faz com que você possa passear. E isso é uma intimidade que me interessa. A questão do toque, a minha pintura deve ser tocada. Você, sabe, precisa usar o tato, pegar também. E eu acho que ela tem uma sedução que induz as pessoas... Com a timidez de frequentar museus e é impossível você tocar, isso é interdito, é proibido. E para mim, não, eu gosto muito que as pessoas peguem e sintam. Quer dizer, na verdade, seriam certas rupturas com o que existe de convencional ou tradicional em contemplar um quadro. À medida que você para e começa a contemplar, várias curiosidades podem acontecer e você ir mais além, dependendo da sua ousadia em querer perceber a pintura contemporânea. Eu passo essa informação, às vezes, alguns galeristas ou instituições, museus, não gostam muito dessa situação, acham que pode criar confusão, mas a mim me interessa. Eu posso substituir assim essa questão do barroco a nível de como construir isso. Se eu quisesse pensar na luxúria que são as florestas tropicais. Então, se você imaginar que a Amazônia é barroco puro, se você perceber as questões de florestas, sabe, acima da linha do Equador, enfim, do lado de cá, elas são monótonas. Parece a mesma vegetação. é a vegetação do Brasil, as árvores, já aí você pode perceber que é de um barroco absurdo. São muitos tipos de árvores e cipós, árvores que ramam, enfim, que caem, que sobem. Aquilo eu acho que já é uma vocação brasileira, esse excesso, esse é um comportamento, enfim, do povo, a mistura do nosso povo. Eu acho que isso já traduz o barroco, sem precisar e fazer uso da história da arte e falar do barroco italiano, enfim, do rococó, de Versailles, sabe, da questão. Não há necessidade. Eu acho que, por natureza, o Brasil é um país neobarroco.
La musica che lega l'intervista è tratta da due diverse release: Apes on Tapes, You Open, scaricabile da homeworkrecords.net, e Natural, di KW, scaricabile da 51beats.net. Tutto sotto licenza Creative Commons. Radio Papesse è un progetto di Ilaria Gadens, Carola Haupt e Cristiano Maggi.